Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Canção de um Salmo.
Perceber o grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria um dia há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador, também verei bem de perto por Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá as tribulação. Só pisaram os inimigos que por Cristo têm vencido este mundo de ilusão. Contemplarei as verdejantes campinas e as águas cristalinas onde a sede irei saciar.
Então, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Ouvintes, é mais uma grande revelação do Espírito Santo através do profeta desta era. O que significava ali no Velho Testamento Canaã, a terra prometida. E pode ser aplicado como o céu, mas uma aplicação apenas. Na verdade, aquela terra foi posta ali na geografia, no mapa, ela tinha aquela posição já de uma maneira predestinada, programada por Deus. Eu fico a pensar, por que Israel não ficou entre o Jordão e o Mar Vermelho. E com o poder que tinha, estabeleceu-se ali, entre o Mar Vermelho e o Jordão. Mas tudo tem um tipo. A travessia do Mar Vermelho quer dizer a saída do sistema denominacional mundial religioso. Mas isto não quer dizer tudo. Dentro desse curso ainda muita gente morre. Festeja, faz Pentecostes e tem vitórias, porém murmuram. Ainda tem que levantar Balaão, tem que levantar Coré, Abirão. Acontecer muita coisa neste curso depois da saída das denominações. Ainda tem que derrubar a Jericó. E assim por diante. Para depois passar pelo Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. O que parece ser o fim do assunto. Mas não é. Porque o profeta mostra nesta mensagem a adoção no confronto de Efésios com Josué que Canaã é um tipo da era do vencedor, daquele que recebe o batismo do Espírito Santo. É uma posição alcançada, mas onde ainda há guerras, há lutas, há problemas, há mortes, escândalos e coisas terríveis. Então, uma vez prevenidos, assim, revelados assim, nós somos como Caleb, ao lado de Josué, que, por sua vez, representa o Espírito Santo. Um dos assuntos mais importantes desta mensagem, adoção, primeiro volume, é a posição. E a posição, um dos significados disto, quer dizer lugar onde uma pessoa ou coisa está colocada. E o profeta diz: agora nos apressamos em uma posição, a uma promessa do Espírito Santo. Mas quem posiciona a igreja é o Espírito Santo. Quem posicionou as tribos de Israel na terra prometida foi Josué, que é um tipo do Espírito Santo. Moisés morreu. Deus o tirou antes, o ressuscitou depois do diabo lutar pelo seu corpo. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. É um tipo de Cristo. Enquanto que Josué é um tipo do Espírito Santo, Caleb significa aqueles que ficam ao lado de Josué, do Espírito Santo. Então, quem posiciona não é uma hierarquia religiosa, mas é o Espírito Santo. Isto porque tem muito a ver com o nascimento. Você vê que com a dor do parto, a mulher hebreia falava o nome da criança. E aquele nome posicionava previamente aquele filho. Josué então pôs o nome de cada terra conforme o nome de cada tribo, de cada filho, Efraim e assim por diante. Josué não sabia, mas por inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, do qual ele é um tipo no Velho Testamento, depois de estar na terra prometida, ele deu a cada homem a sua promessa,
exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. Agora, o que mandava era o nascimento. Se havia de fato nascido naquela tribo. O que manda é se de fato você nasceu em Cristo. Compreender, entender intelectualmente, ensinar isto, não é impossível e até é fácil para qualquer um fazê-lo. E crer nisto também não é difícil. E ver a beleza disto também é possível, é admissível. Mas, de todos os modos, o que manda é estar no nascimento. A coisa vem lá de trás. Vem lá do nascimento. Quando Efraim recebeu aquela porção, ora, sua mãe já tinha chorado, já havia gemido com dores de parto, e quando ele veio à luz, ela disse: Efraim. Com aquilo ela colocou seus pés no azeite, diz o profeta. Com aquilo ela colocou seus pés naquela terra. Colocou seus pés ao lado do azeite. No azeite, no Espírito Santo, que lhe daria aquela promessa, aquela porção. Josué, então, por inspiração do Espírito Santo, do qual ele é tipo no Velho Testamento, posicionou a cada um deles. Agora, como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas dores de parto. Isso é tremendo, porque a igreja está gemendo sob a perseguição do mundo de fora, dos espíritos, dos ventos de doutrina, e mais do que nunca, ela tem gemido pelo quíntuplo de Efésios, capítulo 4, verso 11. Ora, isto aqui é uma promessa do Espírito Santo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, sabe-se que um jornal batista soltou uma reportagem com uma manchete na sua primeira folha, na sua primeira página, dizendo: precisamos de um profeta para voltar. E o dia que saiu aquela publicação nos Estados Unidos, o irmão Branham, o profeta desta era, que era muito considerado pelo diretor daquele jornal batista, estava almoçando com ele, e eles estavam clamando por um profeta para voltar. E o profeta estava almoçando com ele. E ele via no irmão Branham as grandes obras do Espírito Santo, mas ele estava esperando um profeta à luz da sua denominação, a maneira de sua teologia, como Caifás estava esperando o Messias, Anás estava esperando o Messias, a maneira de sua teologia. Isso se repetiu agora. E por fim eles crucificaram a Cristo novamente, rejeitando a revelação dos sete selos, o que não só eles fizeram, mas muitos que dizem ter crido no profeta de Deus, negam que os selos foram revelados. Eles não podem ver a revelação dos selos em sua totalidade. Eles não podem ver que tudo já foi revelado. O que falta é apenas cumprimento de alguma coisa. O que falta é cumprir. Isto é profundo, mas tudo depende do nascimento lá atrás. Nasceram, às vezes, como denominacionais, mas nunca nasceram sob dores de parto para um posicionamento com seus pés no azeite. Eu estou falando do primeiro volume de Adoção, aqui no parágrafo 48, por aí. A igreja tem que ter dor para receber o cumprimento de Efésios 4:11. Ela tem que sofrer falsos obreiros, falsos irmãos, heresias. E Paulo, sabendo disso, disse que dava glória a Deus pelo evangelho estar sendo pregado em missões e de todas as maneiras, por porfia, por contenda, de todas as formas. Agora, ele sabia que de uma forma ou de outra, Deus aperfeiçoaria aquilo que chegasse aos seus eleitos, à sua igreja. E isto é que dá mais dor para a igreja. Isso é que põe os eleitos, às vezes, a sofrerem mais. Eles sofrem como a criança inocente sofre as necessidades que somente seus pais podem supri-las, atendê-las. Assim também é o povo eleito. Sofre a necessidade de profeta, sofre a necessidade de pastor verdadeiro, sofre a necessidade de evangelista, de mestre. Sofre a necessidade do quíntuplo de Efésios. E nesta dor, ela dará a luz a este quíntuplo. Ela dá a luz e ela reconhece isto no Espírito, porque nenhum destes verdadeiros ministérios são proselitistas. Nenhum deles é proselitista. Nenhum deles reclama ser isto, mas oferece aquilo para a igreja. Oferece aquilo para os crentes que clamam por tal mensagem que alimenta suas almas, que alimenta seus espíritos, que vem de acordo com sua necessidade espiritual. Mas o que estamos esperando é uma pergunta que surge agora. Uma justificação? Uma santificação? Um batismo? Onde estamos parados? Depois do Mar Vermelho? Entre o Mar Vermelho e Jericó? Já passamos por Jericó, que significa maldição? Já passamos pelo Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo? Temos entrado na Terra Prometida? Há muita guerra, há muita luta, há muita decepção e há muita dor. Mas você se lembra, irmã, irmão amado, que a mãe chorava de dor por este posicionamento. O nascimento de uma criança era um acontecimento mundial, internacional, bíblico, eterno, ali naquela hora. Aquilo está marcado, aquilo está posto, aquilo está no mapa de Deus. Eles mesmos não sabem quem pertence a tal e tal tribo hoje, mas no mapa de Deus, no cartório de Deus, no livro de registros de Deus, ele pode pôr o dedo em cada tribo, em cada região, em cada terra prometida, distribuída por Josué. Agora pense você isto a respeito de você e da igreja. Canaã não representava o céu, mas um lugar. Um lugar, na verdade, que foi alcançado através de lutas pela liderança do Espírito Santo, pela liderança do profeta. Foi alcançado através de dores de parto, de nascimento. E este é o lugar em que a igreja está. E Deus tem o mapa, Deus tem o registro, Deus tem o livro da vida do Cordeiro, e sabemos que nenhum nome daquele que foi escrito por ele ali pode ser removido dali. Nenhum pode ser acrescentado, mas ninguém pode tirar o meu nome de lá se ele foi posto um dia ali. Se Deus pôs seu nome ali, ora, se Efraim está lá, se Judá está ali, e todos os demais, Benjamim e todos os demais, oh, você está neste lugar, você está neste livro, você está nesta composição, você está nesta posição, porque você é a igreja, você é o corpo de Jesus, você é tribo de Deus. A igreja tem um lugar. Este lugar está na palavra, este lugar está no corpo de Cristo. Mas o que estamos esperando? Não podem crer num profeta? Não podem crer num apóstolo? Não podem crer num evangelista? Não podem crer na mensagem? Mas você agora sente dor de parto por um posicionamento. Isto vem lá do nascimento. O Filho de Deus teve um nascimento que o coloca no seu devido lugar, no seu devido tempo. O irmão canta alguma coisa que pode nos ajudar mais.
Estamos com os pés fiéis na porta de Jerusalém, louvando e sempre esperando Jesus que dentro em breve vem. Estamos com os pés fiéis na porta de Jerusalém, louvando e sempre esperando Jesus que dentro em breve vem. Enquanto muitos recusam da mensagem do profeta, estão pregando o evangelho, mas não sendo a palavra correta, usando o falso batismo e não querem a revelação. Os eleitos estão na palavra, na real congregação. Estamos com os pés fiéis na porta de Jerusalém, louvando e sempre esperando Jesus que dentro em breve vem. Estamos com os pés fiéis na porta de Jerusalém, louvando e sempre esperando Jesus que dentro em breve vem. Enquanto os falsos ungidos estão curando multidão, os eleitos do Senhor vigiam em oração. Eis que os falsos cristos, Jesus disse que surgiriam, e se fosse possível, até os eleitos enganariam. Estamos com os pés fiéis.
Então já sabemos onde estamos, na palavra, na porta de Jerusalém. Canaã não representava o grande céu, mas sim Jerusalém. Porque em Canaã ainda haveria guerra, problemas e mortes e lutas e demais coisas. Você agora sabe disto, que justamente na promessa da mensagem é que você tem lutas, dificuldades e problemas, mas Deus agora te dá força, te posicionou e te garante neste lugar. A terra é sua. Confie nele. Tudo é seu. Deus te abençoe agora. Com a fé que você tem em sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será!
Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sem tantos como a areia da praia.
Lá da margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será!
Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, todos salvos, pois verá, tantos como a areia da praia.
Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será!
Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, de gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sem tantos como a areia da praia.
Que gozo sentirá, todos salvos, pois verás, sim, tantos como a areia da praia. Oh, quanto desejo te amar, meu Senhor. Prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Desejo melhor te louvar com júbilo. peço, meu vil coração, que humilde te entrega na grata oração.